Pois bem, cá estamos nós no 28º episódio do Na Marofa, esse podcast esfumaçado, esse podcast que faz a sua cabeça e a nossa aqui. Então aqui quem tá falando aqui é o Sidão e eu estou aqui com a minha parceira de décadas, Luísa Bugalo. Oi Lu, tudo bem?
Oi Sidu, beleza?
Belezinha, diga pra mim como que tá esse calor aí pra você, esse período de 700 graus Celsius.
Meu filho, é a mão suada, é o sovaco, é tudo suando, é tudo molhado, é toma um banho, toma outro banho, calor danado.
Não, tá assim, é que nem memes, né? Esses memes explicativos, né? Esses memes explicativos que nem parece que queimou 3 milhões de hectares por aí, né? Nem parece. Então, né, já tem... depois a gente vai até falar disso, legal, mas é que eu vi um mapa um dia desses da queimada, assim, como que as queimadas na Amazônia, nesse perímetro nosso aqui, que está rolando, Amazônia, Pantanal, como que ele interfere caramba, nessa coisa de clima, até da Austrália, uhum. Até da Austrália, meu. Eu falei, cara, que louco isso. Porque entra num lugar, eu vi esse mapa, achei bem legal. Mas isso agora, daqui a pouco nós vamos falar disso. Porque, na realidade, estamos aqui no nosso 28º episódio do Na Marofa, né? Então, para você que está ouvindo aqui nesse começo, já indicar esse singelo podcast para seus amigos, para suas amigas, para seus amigues, para todo mundo, para fazer, né, esses papos acontecerem, fluírem. A gente está programando muita coisa, muitos convidados vão aparecer em breve, então é bem legal quando acontece, né, essa passão de todo mundo aí que está ouvindo, dando um alô e dando um abraço, né? Dizer que a gente também está lá no Facebook, todos os episódios estão no nosso Facebook. E na descrição você vai achar aí, para achar tanto a Lu quanto eu. Tem muito assunto para tratar nesse mundo, né? Aí a gente fica se matando na semana. Ah, vamos falar disso, aí vamos falar daquilo. Pô, a gente podia fazer, né? Dá vontade de a gente falar de muitas, muitas aberturas. Mas é interessante porque, Lu, não sei se você tem essa impressão quando a gente conversa, a gente também tenta trocar uma ideia sobre uma abordagem diferente do que a gente sempre vê na mídia e na grande mídia, né? Que às vezes nós somos, né, nós somos informados por manchetes, né? Nós somos informados. E aí a manchete já basta, uma reportagem de 2 minutos já basta, e aí a gente acaba achando que está informado, mas na realidade a gente só está com, sei lá, com informações esparsas, né? Então é legal essas conversas nossas, né, que a gente tem de pauta.
E a gente tem, além de ter várias ideias e várias coisas para conversar, as coisas vão mudando muito rapidamente, né? Às vezes a gente bola, pensa em falar sobre algum determinado assunto, e aí, principalmente aqui no Brasil, tudo acontece tão rápido que em um dia, 2 dias, aquilo que a gente estava pensando em conversar já mudou completamente, ou já teve uma nova informação, né? É tudo muito rápido. Tudo parece que está acontecendo muito rápido, né? Eu tenho essa impressão. Muita coisa acontecendo e muitas mudanças.
Essa coisa dessa hiperinformação, né? Esse excesso de informação e de dados que é colocado, né? Parece que a nossa vida é uma grande página do Facebook, que nos, né, você vai rolando, né, o dia vai passando e você vai rolando as informações e uma informação vai se sobrepondo à outra. Então é legal quando a gente consegue às vezes parar um pouco. Acho que o episódio passado foi bem legal, a gente conversou sobre algumas coisas, a gente deu uma parada em alguns temas, né? E hoje a gente está pensando em dar umas paradas também em outros temas. Eu acho que a gente vai falar agora aqui sobre essa história das máscaras. A gente teve essa semana aqui, né, Lu? Essa situação da burguesia branca do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas não é de agora.
Dando show.
Dando um showzinho, passando vergonha. Tudo bem que estão passando vergonha com dinheiro, né? Mas estão passando vergonha. Todo mundo comenta, né, esse fato, todos esses dois fatos, mas elas comentam muito pouco o fato de todas as pessoas envolvidas nesse assunto, sem exceção, ou se você puxar uma exceção, é 1%, é um que você vai achar o outro, todas as pessoas estão sem máscara. Uma parte da sociedade efetivamente desistiu das máscaras ou, por opção, usa as máscaras de forma equivocada, né?
Sim, porque parece que assim, o Covid acabou e acho que não me avisaram.
Total.
Né? É, que nem esse caso aí, eu vi depois o vídeo na internet desse do médico lá que fez a cena lá no restaurante.
Sim.
E aí é muito louco, porque você vê que tem uma série de coisas erradas ali, né? Você fala, nossa, meu, que doideira, né?
Não, dá pra listar, né?
Dá pra listar ali uma série de... Aí depois teve o lance no Rio de Janeiro, que também, né? Você fala, cara, que doideira, né? É claro que tem sempre alguém que a gente fala e causou mais, né? Mas ali tinha uma série de coisas que você fala, eles estão vivendo aonde? Exato. Essas pessoas, eles estão vivendo no mesmo país que a gente, no mesmo momento, eles também estão passando por um vírus? Parece que não. Parece que estão, que já está tudo bem. É como se tivesse passado, já tivesse vacina, tivesse todo mundo bem, né? A economia tudo ok, tudo certo. E as pessoas já tivessem vindo numa boa.
E eu acho que para eles, essa pergunta é muito interessante, porque eu acho que eles vivem num país, eles vivem no país, né? Onde nesse país que eles vivem, que é o mesmo chão que o nosso, mas não é da mesma, dos mesmos lugares que a gente anda, é que se eles pegarem essa doença, se eles pegarem o vírus, eles vão ser tratados nos melhores hospitais, com os melhores médicos, não vai faltar UTI para eles, não vai ter subnotificação, eles vão ter dinheiro para fazer os testes, eles têm advogados, caso não seja atendido de uma maneira que eles acham que devam ser atendidos.
Eles têm até delegados, né?
Exatamente.
Eu vou ligar para o meu delegado, então, tipo assim, você sendo rico, você pode ter um delegado de estimação, né?
Exato.
A qualquer momento você pode fazer o que você quiser, falar a merda que quiser, ter uma atitude errada, que vai contra a lei, e aí você liga ali para o seu advogado de estimação e pede para ele resolver isso para você. Olha que muito louco isso, né?
Não, e aí eu fui
essa
ver...
Da sociedade.
Não, e aí, Lu, eu fui ver aquelas pessoas envolvidas no Rio de Janeiro, menos 5 minutos de Google, eu fui ver que a mina que tacou a garrafinha,
uhum.
A menina que estava, a mulher que estava dentro do carro, né, e que foi arrancado o sutiã, enfim, saiu do carro para bater na outra e tal. E o motorista do carro já tem passagens na polícia por agressão física. Essas três pessoas.
Era isso que eu tava falando. Todo mundo errado, né? Você olha ali, é um cenário que todos os participantes, todos os personagens estão errados, né? Você não consegue nem sair em defesa, assim. Porque você fala... O pessoal passeando num conversível tá no direito, né? Ele tem lá o carrão dele, quer passear. Mas eu acho muito louco, num momento desses, não entendo você achar que é legal você ficar dando voltinha de carro e causando e tal, tal, tal. Aí a outra que tá lá sentada acha que ela pode sair tacando garrafa nas pessoas.
Exato.
Porque o que importa é o que ela pensa, a opinião dela, e pronto, acabou. Então ela vai ficar xingando e tacando. E aí o outro cara vai lá pra defender e aí ele arranca a parte de cima do biquíni da moto. Então foi uma coisa atrás da outra completamente maluca pra mim.
Não, e é esse lugar, essa galera que deve ser anti-vacina. Né? Não, eu olho, uhum. Eu julgo, gente, desculpa, eu julgo. Eu não consigo, eu fui, às vezes, né, eu vou aguar, né, eu tinha uma árvorezinha aqui em frente de casa, vou lá e vou aguar, e eu vou sem máscara, né, porque vou atravessar a rua e volto, né. E eu já fico meio assim olhando para os lados, né, meu, olha, deixa eu ver se tem
de
gente.
De alguém ver.
De alguém ver, né, e de falar, mano, tal, e como que tá. E aí as pessoas elas estão indo aos bares, estão fazendo tudo isso. Então eu julgo. Eu olho e falo, meu, eu acho que essa galera é tudo anti-vacina. Saca? Eu acho que essa galera é tudo anti-máscara. É tudo não vou tomar, não vou... As teorias, né? Eu não vou usar uma vacina da China que vai vir com microchip, para, como se a pessoa não estivesse sendo vasculhada pelo Facebook. Esse microchip da... Haha, por que que a China está mandando essa vacina? Porque eles mesmos causaram. É isso, é esse nível de fake news bolsonarista que vai entrando, né, na cabeça, nos WhatsApps, nos, nas redes sociais. E quando você vê, você está discutindo com uma pessoa que acha que sei lá, que máscara é desnecessária, manja. Assim, isso é uma palhaçada.
Sim, inclusive na internet, né, no WhatsApp, Facebook, recentemente tiveram vários textos super elaborados falando contra o uso de máscaras e colocando lá questões prejudiciais, né, que a máscara prejudica a saúde da pessoa, que é mais perigoso usar a máscara do que ficar sem máscara. E aí as pessoas foram repassando isso, passando em correntes de WhatsApp, repassando no Facebook, enfim, na internet. E uma grande parte realmente acreditou. Olha o perigo disso, né, dessas fake news, da pessoa pegar aquilo, não pesquisar, não consultar se realmente aquilo é verdade ou não, e aí determinar, não, eu li que usar máscara é pior, então eu vou sair por aí sem usar máscara. Aí a pessoa sai por aí sem usar máscara, fica doente e morre. Ou contagiar outros que, de repente, estão se cuidando e, por algum momento, esteve em contato com essa pessoa e acabou pegando. E aí a pessoa, de repente, nem tem sintoma e a outra pessoa pega, tem sintoma e morre. É muito sério isso.
É muito sério. Não, e aí é assim, essa coisa desse negacionismo, né? Esse negacionismo fascistoide... que assim, ou você é negacionista também, ou você é comunista, eles não te dão outra alternativa.
Sim.
É legal que eles estão colocando 95% da população, sei lá, 70% da população, 80% da população como comunistas, é bem interessante isso. E aí vem uma galera, como são negacionistas, você tem que lutar contra o óbvio, né? Que aí você tem que chamar médicos, tem que chamar especialistas, tem que chamar estudiosos, cientista, sim, uma rede de pessoas que poderiam estar, neste caso, avançando até em outras questões, mas a gente, como a gente já conversou aqui, a gente tem que ainda falar do óbvio, né? A gente ainda tem que falar do óbvio. Essa perda de tempo por conta de idiotas, né?
As pessoas estão agora acreditando mais em pseudo filósofos, né? Que ficam na internet fazendo textos, né? E espalhando uma verdade que é a verdade dele, não a verdade real, a verdade comprovada pela ciência. Então as pessoas estão acreditando mais nessas pessoas do que em cientistas sérios, do que em pessoas que estudaram para isso, que estão diariamente estudando sobre o caso da Covid. Você tem aí a OMS, Organização Mundial da Saúde, você tem os melhores médicos do mundo, sim, envolvidos, os melhores cientistas envolvidos, e aí a OMS fala uma coisa, e aí surge uma fake news na internet, as pessoas preferem acreditar na fake news do que na OMS.
Exato.
Eu não sei se é por uma questão de ignorância ou se é por uma questão de, me convém acreditar, vou acreditar naquilo que me convém.
Sim. Eu vou acreditar naquilo que eu quero que seja verdade.
Sim.
Então, se você... porque máscara é realmente incômoda. Não tem jeito, né? Senão, a gente estava usando máscara desde quando nascesse. Não é uma coisa... A gente usa por uma necessidade.
Agradável.
A gente usa por necessidade.
Eu acho que as pessoas ainda não entenderam que esse vírus é uma coisa completamente nova. Inclusive até profissionais que já são estudiosos de outros vírus, de outras coisas, ficaram perdidos também. Então, se para essas pessoas, tiveram infectologistas que no começo acharam que no Brasil não ia ter essa epidemia, eu cheguei a ver infectologistas achando, não, no momento a gente está mais preocupado com sarampo, com outras coisas, H1N1, não sei o quê, estavam tranquilos, achando que não ia acontecer isso, né? E aí foram pegos de surpresa. Então, se pessoas que convivem, que estudam isso, que entendem disso, tiveram que aprender também nesse momento, porque a Covid era uma coisa quando ela apareceu. Agora, os médicos já estão começando a entender um pouco mais como que ela funciona no corpo da pessoa, sim, qual é o melhor jeito de tratar, medicação e tudo mais. Porque aí saíram vários mitos aí, né? E aí eu dei uma pesquisada sobre o que eram esses mitos, porque eu vi gente falando que usar máscara fazia mal, eu falei, mas por que isso, né? Por quê? Qual é o problema da máscara? E aí eu fui ler, e aí tem uns mitos aqui. Então tem um mito de que a gente respira menos oxigênio. Falaram que usando a máscara você respira menos oxigênio.
Tá.
E não existe nenhuma evidência científica que comprove isso. Eu não sei de onde que tiraram isso, porque não existe nenhum estudo, nenhuma evidência que comprove isso. Dá para você respirar normalmente, usando a máscara, que você vai ter normalmente oxigenação, falar que tem oxigênio no sangue, essas coisas. Mas não existe nada que comprove isso, né?
É,
tanto
não...
que a gente tem profissionais de saúde que usam
às vezes máscara. Usa mais, né, Lu? Às vezes usa aquela máscara, tipo, né, normal, aí usa uma outra por cima, né?
Que é mais ainda...
Que é mais... É, eles usam camadas de máscaras por conta da complexidade da gotícula, né? Às
Sim.
vezes no manuseio, aí usam aquele... Então, não, se fosse por isso, os médicos estavam, né, com...
Bem zoados, é. Né? Já estavam bem...
Já estão porque estão sendo contaminados, mas não por Sim. conta de falta de ar, né? Pelo amor de Deus.
Aí, depois, aí tem um outro que é que a gente, usando a máscara, acaba respirando dióxido de carbono. E também a OMS falou que não, que usar a máscara é uma coisa desconfortável, né? Ninguém gosta, é chato, machuca o rosto, é desconfortável e tudo mais, mas ela não tem essa coisa de da gente acabar respirando, ficar ali preso no dióxido de carbono. Outra coisa que surgiu é que usar a máscara favorece o surgimento de infecções respiratórias. E aí a OMS e a CDB, que é o Centro de Prevenção e Controle de Doenças lá dos Estados Unidos, se pronunciaram falando que não, que as máscaras, né, ela tem um material já próprio para isso, então a máscara que é de descartar, você usa ela e depois você descarta ela, você não pode ficar reutilizando ela, principalmente a questão da umidade, que eles falam para você trocar de tanto em tanto tempo, e tudo mais. E aquelas máscaras que grande parte da população acho que está usando, que é a de tecido, né?
Sim.
Essa máscara, você tira ela e você faz a higienização correta. Você tirando, fazendo a higiene de forma correta, que está mostrando na televisão, está mostrando na internet, como você lavar suas máscaras, você pode depois usar novamente, não tem problema nenhum. E aí surgiu também que máscaras de pano não protegem. Também é uma mentira. Essas máscaras de pano, elas não protegem que nem as máscaras do pessoal que trabalha na área de saúde, de
claro.
Enfermeiros, de médicos, que são aquelas máscaras né,
Sim, né?
que já trabalham, estão ali num risco muito maior. Então, são máscaras muito mais que protegem muito mais. Mas a máscara de pano, ela, de certa forma, ela ajuda. Né, para evitar a propagação do vírus. Então, vale a pena, sim, continuar usando a máscara de pano. Não tem problema.
Essa máscara de pano, ela é legal. Eu uso máscara de pano, né? E eu gosto porque que tem um problema. A gente usando as máscaras descartáveis, a população como um todo, que eu acho que a galera da saúde tem que usar mesmo, mas todo mundo usando máscara descartável, você também produz uma quantidade de lixo poderosa, né?
Enorme, enorme. Já estamos produzindo bastante lixo por conta disso.
Exato. Então, assim, então tem um olhar aí que a gente precisa ter, né? Porque eu vi reportagens aí falando que já são milhões e milhões e milhões de máscaras já que a gente não... E aí é um problema, porque eu venho com a máscara descartável, acabei de usar e jogo num lixo. Se aquela máscara estiver contaminada Sim. por algum motivo e ela não te for embrulhada de forma legal, um coletor de lixo, um lixeiro vem, pega e pode se contaminar com isso, né?
Uhum.
Então, assim, a gente poder usar a máscara de pano, as pessoas, a maioria estão usando, né, máscara de pano, né? Pelo menos as que eu percebo, né? Então, assim, isso é legal porque, a gente precisa também pensar nisso, né? Nesse impacto contra o meio ambiente, né? Eu queria fazer esse adendo porque as máscaras descartáveis, né, comuns, elas às vezes você compra de tonelada aí, mas pô, ela faz um mal ao redor, ao meio ambiente, que é mais uma coisa.
Não, e que bom também que tem essa possibilidade da máscara de pano, né? Deles afirmarem que tudo bem usar máscara de pano, não é completamente a melhor, mas que também dá uma já ajuda na prevenção, né?
Total.
Porque imagina para as pessoas terem que ficar comprando máscara.
Nossa.
Uma parte da população. que Sim. ficar comprando máscara.
Não, e aí é legal, porque também, né, é que é uma bosta, né, mover a economia por conta disso, mas muita gente também está ganhando uma grana vendendo máscara e tal.
Sim,
porque
sim.
Porque nós vamos precisar disso para 2021, né, é um processo aí que a gente vai conviver, né, e é bom que a gente conviva e que a gente perceba, né, ó, quando eu estiver ruim, gripado, eu ponho a minha máscara, né, normal, quando tudo isso passar. Esse hábito, né, de eu usando máscara, eu não contamino mais ninguém, né?
E aí a única coisa que a OMS diz que é verdade, né, disso tudo, é que de risco da máscara, o único risco, assim, não é um super risco, mas que ela, né, acentua que tem que prestar atenção, é que a pessoa, quando usa a máscara, algumas pessoas, elas acham que elas já estão completamente protegidas. Então, elas colocam a máscara e ficam indo para cima e para baixo, ficam em lugares mais aglomerados, achando que já estão protegidas. Aí elas colocam as mãos em vários lugares e acabam se esquecendo, encosta no rosto, né? Acaba se esquecendo de fazer a higienização correta, aí põe no rosto. Então, assim, a máscara, ela é necessária, mas a gente tem que tomar um cuidado para ela não ser um risco nesse sentido da gente achar que está... Porque vem a falsa sensação de proteção, entende?
Total.
E aí, tanto que você vê que, de um tempo para cá, tem muita gente que está saindo para caramba porque põe a máscara e fala, ah, eu estou protegida. Porque, na verdade, a máscara, ela vem ajudar também na questão da distância, né? Porque eles pedem para a gente ficar 1,5 metros, 2 metros distante. E é muito difícil isso, né? Você está num lugar... Em lugares que é muito difícil ter esse 2 metros de distância. Então, coloca a máscara, você coloca, outra pessoa também, e isso já acaba ajudando um pouco essa questão. E aí, eles colocam a OMS, tá? Coloca aqui, crianças com menos de 2 anos não é aconselhado usar máscara.
Ótimo.
Tá? E pessoas que têm problemas respiratórios ou pessoas que não conseguem ter controle do uso da máscara. Né, que necessitam de alguém para esse controle de uso da máscara. Então, essas pessoas é aconselhado que não usem e que aí, então, elas devem ficar quietinhas e isoladinhas do resto.
Mas o jeito é isso. O jeito é tentar combater essa falta de informação, ou não é nem a falta de informação, eu acho que é uma informação dirigida de forma direta para confundir a população mesmo, porque politizaram o vírus, né?
Politizaram o vírus.
Então agora parece que o vírus é de esquerda, o vírus é comunista. É. Então politizaram. Então aí você tem...
Se você acredita no vírus, você é comunista.
Exatamente. Então assim... E aí quando politiza... Tipo, o Bolsonaro politizou o vírus tanto enquanto política pública quanto para ele também, né? Ele dizendo que não tinha... Quando todo mundo achava que ele estava com o vírus, foi quando a delegação toda pegou o vírus lá um tempo atrás... Ele falava que ele não pegou o vírus, mas todo mundo em volta dele pegou. Aí, quando ele disse que pegou o vírus, que ele começou a tomar cloroquina, se é que tomou mesmo, começou, aí ninguém pegou em volta. Então, assim, até nisso, né? Você não sabe. O Trump agora, né? Que a gente estava falando agora há pouco, o Trump que pegou o vírus agora, você já não sabe se ele está realmente pegando o vírus, pegou mesmo, ou se ele está numa porque está na eleição dos Estados Unidos, ou seja...
Numa jogada política,
uma jogada,
né,
política, porque ele vai dizer alguma coisa esdrúxula, com certeza. Então, assim, politizaram uma doença, e quando, na realidade, politizaram sob uma forma ruim, né? Porque essa palavra está usando de forma, sendo usada de forma ruim. Mas, assim, politizaram, e aí quem se ferra é nós, né? Então, temos que jogar...
Eu estava vendo uma entrevista com um historiador, né? E ele manja muito de Brasil, esse cara. Ele é americano, ele é lá de Harvard.
Sim.
Harvard.
Herbert Richard.
E aí eu tava lendo uma matéria bem interessante com ele. E aí ele tava falando sobre as epidemias e questões aqui no Brasil já relacionadas a isso e tudo mais. E ele falou uma coisa que eu achei interessante, eu até anotei. Ele fala assim, no Brasil, a figura do presidente... que é uma caricatura disso, mostra como a ignorância é impotente contra a tragédia.
Nossa, sim.
Ele estava falando sobre exatamente essa questão das mentiras que foram surgindo e de quanto, qual a importância de quem está, né, na presidência, né, como que vai levar isso. E aí a gente teve aí um presidente, temos, né, infelizmente, que leva na brincadeira uma coisa que é tão séria.
Mas é isso, vamos, a gente continua, né, que a gente vai chegar aí, a, talvez aí, infelizmente, a 150 mil mortos, né, burguesia P da vida, está querendo sair, não está se preocupando consigo e não está se preocupando com os outros, e eu não digo nem a alta burguesia, estou falando uma classe média mesmo, que a alta burguesia está curtindo na Itália, no meio do mar, com os seus navios. E, né? Então, assim, essa burguesia boba brasileira, essa burguesia, essa classe média lamentável que a gente tem no país. Então, é isso. Então, vamos combater as desinformações. A gente tem várias frentes de desinformação, né, Lu? É muito pesado isso, né? Porque a gente comentou um pouco no episódio, a gente vai comentar muito sobre essas coisas. Porque esse tipo de rede de desinformação que a gente está vivendo está em todas as esferas, né? E aí a gente hoje também está lidando com o ministro do Meio Ambiente, o Salles, né? Que está trabalhando também, né, Lu, com um grau de desinformação muito forte. Todas as entrevistas, por exemplo, que a gente vê desse cara, você faz uma pergunta para ele e ele começa a falar e você não sabe do que ele está falando. É tipo, eu faço uma pergunta específica para o cara e o cara ele vem numa linha de se deixar, ele fica respondendo a mesma pergunta por 15 minutos e você não sabe do que ele está falando. Ele fala, mano, do que esse cara está falando? Que é, tanto é que agora, né, ele está sendo chamado para depor no STF, né? Tem aí ele tem o quê? 24 horas, sei lá, 48 horas, amanhã eu acho que ele vai ter que dar uma explicação para o STF por que que ele acabou com aquelas proteções, que saiu essa semana, né? Essa situação das proteções aí que ele quis arrancar ou arrancou, né?
Foram revogadas várias questões, né, no meio ambiente, né? Quando é revogado é porque é anulado, né? E aí, então, sofreram várias anulações, coisas que já estavam resolvidas, e aí ele foi revogando. Foi revogando. E às vezes a gente olha, né? A gente não é biólogo, a gente, né, não trabalha com meio ambiente, nem nada. A gente se interessa. Eu me interesso muito. Né? E aí a gente olha umas coisas e a gente fica meio perdido mesmo. Mas o que será que é isso? O que significa isso? Ele revogou tal coisa, mas... O que significa? Qual é o impacto disso, né? Eu também fui dar uma pesquisada sobre as coisas que ele revogou e o que significa cada uma delas. Que a gente bateu no olho, eu bati o olho, eu li, eu falei, mas eu não entendi. Então, eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre algumas coisas que foram revogadas e eu acho que a gente, como população, a gente tem que começar a prestar mais atenção nessas coisas. Porque, para mim, fica bem claro, lendo as coisas que foram revogadas e os impactos, fica bem claro para quem que esse ministro trabalha.
Tá.
Tá? Vou falar aqui algumas coisas que foram revogadas e tentar explicar assim, bem basiquinho o que significa cada coisa, dentro do meu entendimento também, né?
Ah, não, por favor. Não, e por favor, Lu, porque você explicando, eu acho agora, vai ser melhor do que qualquer TV que aberto no canal fechado, que não explica. Fala que o cara revogou e você não sabe o que é, como é, qual é o impacto, qual que é o interesse por trás. Então, vamos nós descobrir. Vamos lá.
Então, vamos lá. Aí tem uma que é preservação de áreas no entorno de reservatórios de água. Porque o que que era? Você não podia construir, né, tinha uma faixa mínima de 30 metros para você fazer algumas construções em lugares, por exemplo, tem represa.
Tá.
Então, assim, são lugares bonitos, em que, claro, as pessoas querem morar, né? Pessoas ainda mais que têm grana querem morar em um lugar próximo de água e tudo. Então, não podia, né? Não podia, porque isso aí era para garantir a preservação desse local e da qualidade dessa água. E aí, agora, ele revogou isso. Ou seja, você não imagina a quantidade de expansão imobiliária que vai ter em relação a isso, os caras querendo construir próximo, faz aqueles empreendimentos de luxo, né?
A represa, os mananciais, as praias da hora, os lugares, vira tudo especulação. Essa brisa, né, quando você vai para umas praias de Riviera, que os prédios vão fechando a praia toda, e aí você só tem uma vielinha assim para passar. Já viu essas brisas de praia assim? Que os caras... Parece que a praia é do condomínio fechado, cara. A praia deixa de ser um negócio, sim, público, né? Que você pode... E passa a ser quase que privado. É isso, né? É isso.
Outra coisa foi proteção dos manguezais e faixas de restinga de todo o litoral brasileiro.
Isso eu não sabia o que era. Que eu não sei o que é, aliás.
Então, essa parte de restinga são... sabe aquela parte da areia que tem um solo um pouco diferente? Tem até... Eu entendi que é isso, tá, restinga, gente? Se eu tiver errado e alguém for da área entender, escreve para a gente explicando melhor, que
favor,
será ótimo.
Por favor.
Então, são algumas áreas que aí, por exemplo, a pessoa não pode construir. Por exemplo, vamos pensar em praia. Tem uma área da praia que a pessoa não pode ir lá construir uma casa.
Sim.
Porque é uma área de proteção. É uma área que tem um solo que tem que ser protegido, enfim. E aí, agora, e antes essas áreas também tinham um mínimo de 300 metros para você, a partir, para você poder construir. E agora também vai poder. Então, imagina a quantidade de resorts.
Nossa.
De novo aí, a gente entende quem é que vai se beneficiar com isso, né?
Sim.
Quantidade de empreendimentos de resorts que vão construir nessa área, que vão poder construir nessa área.
E isso é louco, né, Lu? Porque, no mínimo, nessa brisa toda, ele revolta. É que o problema, fora o óbvio, é assim, o cara não põe nada em troca, né? Porque se ele tivesse preocupado com uma sustentabilidade, que eles dizem, né? Uma sustentabilidade, como que é? Fala, como que é? É como se eu juntasse uma sustentabilidade com a preservação da natureza. Tá, legal. Uhum. Qual é o seu plano? Você está revogando isso, mas colocando o quê em troca? O quê? Pelo quê? Porque você pode estar falando assim, mano, eu estou fazendo isso, mas na realidade, esse empreendimento, essa área, ele vai ter que não sei o quê, ele vai ter que fazer uma compensação, né? Sei lá, não que isso seja correto.
Normalmente, até o certo seria isso, né? Tem algumas construções que você que o governo faz essa troca, né? Enfim, às vezes é uma questão ambiental, às vezes é até uma de ocupação, né? A gente teve isso, se eu não me engano, um tempo atrás. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque aí eu acho que é legal a gente outro dia falar sobre moradia.
Total, total.
E aí a gente entra nesse assunto.
Porque eu acho que é isso, né? Eu falo assim, porra, os caras estão tirando o Salles, está querendo arrancar tudo. E não está pondo nada em troca. Ele quer realmente apenas revogar. Porque essa avaliação é interessante. Eu revogo, especulação imobiliária vai lá e toma conta. Fica mais fácil, né?
Ele não está... ele é um ministro do meio ambiente que ele não está preocupado com o meio ambiente. Ele está preocupado, ele serve, ele trabalha para um grupo específico de pessoas.
Total.
Outra coisa que saiu foi o licenciamento ambiental para irrigação. Então, o que que era? Alguns lugares não, né? Quando você tem atividades agropecuárias, você tem uso de água. Mas era determinado o quanto você pode usar. Porque senão tem um gasto enorme de água e de energia.
Sim.
Então, tinha esse licenciamento ambiental já para determinar, né? Para não ter esse consumo exagerado de água e de energia. Isso também foi revogado.
Cara, e justo água,
que,
né?
Que me mostra também, mais uma vez, para quem que ele está trabalhando. Utilização de fornos para queima de resíduos. A gente não pode sair por aí queimando coisas, né?
Sim.
E aí já tinha isso, que você não pode queimar coisas, resíduos domiciliares e nem de serviços de saúde, sem ser de num lugar específico, de forma específica, né? Porque, inclusive, voltando à OMS, ela recomenda que isso seja feito com cuidado, porque essa fumaça é muito prejudicial à nossa saúde. Isso, sim, também foi revogado. E eu estava vendo sobre o CONOMA, que tinha... vou falar bem rapidinho disso. O governo, esse CONOMA, tinham vários conselheiros. Então, eram professores, estudiosos, pessoas que trabalham em ONGs, e participam desses conselhos, do debate, para tomar as decisões relacionadas ao meio ambiente. Os SARES, ele eram 96 conselheiros e aí agora estão 23. Ele foi mandando um monte de gente embora, foi deixando uma turminha ali que representa o que ele quer, né? E agora são 23 conselheiros, incluindo ele. Eu fico imaginando, quem são esses 23 conselheiros? Por que que ele mandou tanto conselheiro embora, né? Por que que não está tendo, ele não quer que tenha esse diálogo maior nas decisões do meio ambiente?
Sim. Não, pôs a galera dele, né? Ponto.
Pois a galera dele,
Pôs a
nos
galera.
interesses
Exatamente.
dele, da galera dele, do governo dele.
Não, é isso. Porque aí você tem, aí é que tá, né? O Salles, Adamares, sabe? Até o Heleno. Eles fazem parte de uma tropa de frente em defesa da estrutura básica bolsonarista, entende? Por isso que o Salles não sai nem a pau. O Alvim, que era secretário especial, que saiu por conta daquela situação tenebrosa que ele fez, ele só saiu, a gente já comentou, só saiu por conta da maneira como ele fez, não é nem porquê, e não é nem o que ele fez, é porque a maneira como ele fez. Porque senão ele estava lá até agora. Então você tem uma tropa
Sim.
você tem uma tropa de choque aí que está a serviço dos interesses bolsonaristas sob o ponto de vista de vamos destruir. A gente precisa destruir tudo que foi construído até agora, porque do jeito que está já não estava fácil, né, Lu? Já não estava fácil para o meio ambiente, para os indígenas, já não estava fácil viver nesse país, essa galera. Agora vamos matar todo mundo. Agora a gente precisa destruir, porque tem muita lei que eles precisam revogar, que eles não conseguem revogar. Então, onde eles perceberam que dá para fazer pelo executivo, é ponto final, vamos taxar, vamos passar a régua e lascar malho. E aí o pessoal até fala: ah, sai o Salles. Mano, mas o problema não é o Salles. O problema é o governo.
Ele vai sair, vai entrar um outro igual, né? A gente teve aí no Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia, né? Olha quantas trocas. Por quê? Porque quando alguém tinha algum pensamento, alguma fala, alguma atitude que ia contra a verdade que o governo queria determinar, fala, não, tchau. Vai falar o que eu estou mandando, que eu quero que você fale, mesmo que seja mentira. Então, você vai embora. E aí eu vou colocar alguém que vai seguir aquilo que eu quero, não aquilo que é, não aquilo
Sim.
que deve ser feito. Se a gente pegar desde o começo desse governo, foram passando várias coisas. Como ele falou, né? Vamos passar a boiada.
Sim.
Está passando a boiada de várias coisas. Então, é o agro, a questão da pecuária que está envolvida, é agora essa especulação imobiliária que a gente está falando. Já tudo fechado desde o começo. Desde o começo. Para mim, isso já é fechado desde a época de antes mesmo de tomar poder. Já tinham todas essas pessoas por trás, que foram pessoas que ajudaram, né, essa pessoa a chegar no poder.
Sim.
E agora acho que vem assim como uma cobrança, né? Agora é aquilo lá. E o meu lado aqui que você vai ter que resolver. Então eles
Opa.
governam para essas pessoas, para essas pessoas que ajudaram eles a chegarem no poder. E não para a população brasileira, não para o Brasil.
E agora vamos ver, né? Temos aí o Salles foi convocado pelo Supremo, né, para fazer uma foi convocado pelo Supremo para explicar um pouco sobre isso. O Senado, como é fechado com o governo, para não ficar feio, fez um convite para o Salles explicar essa coisa do Pantanal, que a gente conversou no episódio passado. Então a gente está lidando agora, mas nada vai acontecer. Mano, a gente vai ver. Se ele for falar, você vai ver ele respondendo, você vai falar: gente, do que esse cara está falando? Ele está viajando. Você está perguntando uma coisa, ele está falando de outra coisa. E é uma outra coisa que você não entende a linha de raciocínio. Ele trata todos nós como idiotas. Mas eu espero.
Exatamente. Não é porque ele não sabe do que ele está falando. Ele já é uma estratégia, né? É uma
Exato.
estratégia porque aí a gente fica com cara de ué, não entende nada, parece que está tudo bem.
Não, você não consegue mandar. Você não consegue mandar ele embora, porque isso é uma prerrogativa do presidente, então você não manda ele embora. A pressão social é uma pressão social marromeno, é uma pressão dos sensatos, que não são 70%. Essa história de somos todos 70%, esses 70%, nem todos tá totalmente, nossa, contra Bolsonaro.
Sim, muitos que votaram agora, que ficaram com vergonha e falaram que votaram na Moedo, e que a gente sabe que não votaram na Moedo,
sim,
na próxima eleição vai votar nele de novo.
Exato.
É uma coisa de momento, que o cara, né, ah, vai ficar meio ruim eu falar que votei nele, vou falar que votei na Moedo e vou levando aí. Aí na próxima eleição vai lá e vota de novo no cara, certeza que
total,
vai.
Total, total. E vamos ver, porque agora a gente tá, não é assunto para esta e para este episódio, mas está chegando as eleições municipais e vamos ver o efeito Bolsonaro, né, na campanha, nos votos. Vamos ver. Já vai ser interessante da gente sacar isso, né? Mas é isso, né, Lu? Vamos ficar atento aí. Vamos ver essas movimentações do Salles. Eu acho que vamos ver o que ele tem a dizer. Seja lá o que ele disser, não vai acontecer nada. Mas, pelo menos, aí a gente movimenta, porque a gente também sabe que tem grana envolvida para especular, mas tem grana que deixa de vir por conta disso, né? Então, vamos ver como que a burguesia brasileira vai se dar. Então, a gente aqui está quase acabando, Lu. Não vamos acabar nesse nível, não. Vamos falar aqui do nosso...
Não.
Nosso Machado de Assis, né, Lu? Nosso Machado, sim, de Assis, esse maravilhoso do Machadão, que está aí completando o quê? 112 anos, se eu não me engano, completando 112 anos de sua morte, né? E isso é bem legal, muito bacana, é um baita de um autor brasileiro, e que é muito legal, né? Porque tivemos aí, vamos falar das dicas culturais, né? Que é um pouco do Machado, e é muito legal, porque fizeram um fotógrafo, né? Fez uma restauração nas fotografias do Machado de Assis para dizer para nós que ele era negro, porque as fotos não deixavam isso claro.
Não,
né?
Mesmo, não parecia... Eu nunca tinha imaginado isso assim.
Pois é. E aí a gente falou, pô, vamos falar, vamos mandar um abraço para o Machado e vamos pedir, vamos incentivar as pessoas aí a conhecerem um pouco do Machado. E agora vai as nossas dicas culturais. Eita, diga aí, Lu, a sua dica.
A minha dica cultural é Machado de Assis, mas eu estava pesquisando um pouquinho sobre Machado e eu vi que no site do MEC tem a obra completa do Machado de Assis. Então, se você não tem livros do Machado na sua casa, se não tá rolando ir na biblioteca, não tá rolando comprar um livro e você tem internet, entra lá no site do MEC, machado.mec.gov.br. A gente deixa depois aqui também na descrição.
Sim.
E aí você tem a obra completa, cara. Você tem poesias dele, você tem dramaturgia, você tem romance, você tem tudo lá para você baixar no computador e ler.
E é legal, né, Lu? Porque a gente conhece mais o Machado como um cara que fez os seus livros, né? Mas os livros foi a última etapa do processo dele, né? Que ele passou, ele foi crítico de teatro, como se diz, foi dramaturgo. Eu, quando eu estava com o meu primeiro grupo de teatro, a Companhia 5 de Teatro, a gente montou uma peça curta dele, né? Que era o Antes da Missa. E eu não era o ator, eu estava só na produção ali, e a gente fez, né, essa história do Antes da Missa, que era a história de duas mulheres assim, riquinhas ali, que elas estavam indo para a missa, mas antes de ir para a missa começavam a meter pau na vizinhança toda. Se propõe a ser comédia, é uma peça curtinha. A minha dica de Machado, Lu, é um filme que está no YouTube, gratuito, né? Você não precisa ter o premium, assinar o premium para ter.
Gostamos muito assim.
É um filme Captu, olha que legal. Feito em 1968, olha que ano simbólico, né? Tá lá na íntegra, ele, obviamente, baseado no Dom Casmurro. E tem um roteiro, quem escreveu o roteiro desse filme foi o Paulo Emílio Salles e Lígia Fagundes Telles. Ou seja, a gente vai assistir um vídeo que quem escreveu aquele roteiro também tem a mão da Lígia Fagundes Telles. E no elenco tem pessoas meio que conhecidinhas aí, né? Pelo menos assim, do métier, que é o Otton Bastos, né, que morreu aí há um tempo. O Raul Cortez também tá no elenco. Raul Cortez
também
já aparece. O Raul Cortez, ele ganhou como melhor ator coadjuvante na época por esse filme. Esse filme ganhou como melhor roteiro também. Óbvio, né, Lindsay? Você tem um roteiro escrito também pela Lígia Fagundes Telles. O que, que vai dar errado? Cenografia. E também tem a Isabela Cerqueira Campos, que faz a Capitu, né? Então vai tratar um pouco dessa situação. Essa grande questão, né? Dessa traição ou não. Aí tem outras... Você vê uma obra de arte incrível, né? Que a gente ainda discute a estrutura básica
discute
da Capitu.
Até hoje, mundo quer saber.
O mundo quer saber, traiu ou não.
É genial.
Esse filme aí, Capitu, vai tratar da trama principal. Ao invés de você falar do Dom Casmurro, vamos falar da Capitu? Vamos ter um olhar para a Capitu? Então é bem legal. Então é bem legal essa linha de raciocínio. Tem uma trilha sonora muito legal que inclui Pink Floyd. Então,
uau!
Sim. É uma trilha sonora muito legal.
Então, final de semana eu vou assistir.
É um filme...
Tô me coçando aqui, incrível.
É um filme bem legal, assim. Tem uma trilha sonora dele mesmo, obviamente, né? Mas de repente aparece um Pink Floyd. Aí eu falei, nossa, lindos. Que safaduchos. Né? E fica a nossa homenagem pro Machado, né? Que é, pô, cara, é uma pessoa muito legal pra gente conhecer, tanto a vida quanto a obra. É, tem essa coisa, não, é difícil.
Machado é uma alegria que o Brasil teve e terá para sempre, né?
Ai, sim.
É um dos nomes, assim, que dá orgulho, assim. Você fala, nossa, Machado é do Brasil. Esse, que não tem aquele, esse é o Brasil que eu quero, que o pessoal brinca, né?
Sim, sim.
Antes de terminar, eu acho que a gente tem que falar de uma outra pessoa.
Diga.
Bem de forma... bem de forma rápida, mas é porque aconteceu agora, né? A gente nem tinha se preparado para falar. É, essa semana partiu também o Kino, grande criador da Mafalda.
Sim.
E não tem como não lembrar aqui rapidamente um pouquinho. Sim. Depois a gente pode até pegar um outro programa e falar um pouquinho mais, acho que merece.
Com certeza.
Né? Um grande cartunista, conhecido mundialmente, argentino. E a Mafalda representa muita coisa. Ele conseguia, através da Mafalda e de outros, né? Isso que eu acho incrível nos cartunistas, né? São três quadrinhos que falam pouco, mas falam muito. Sensacional.
Capacidade de síntese, né? A pessoa sintetiza uma linha de raciocínio, às vezes em três tirinhas ou em uma tirinha. Eu acho isso de uma genialidade. Eu fiquei muito triste. Eu estava até comentando, né, Lu? Eu fico triste, né? Porque quando eu vejo um cartunista, e a tristeza minha aumenta, porque os outros cartunistas vão prestando homenagem através dos seus cartuns, né? Eu não falo, eu desenho. E aí as homenagens dos outros cartunistas me deixa mais triste ainda, sabe? Parece que a falta se faz mais presente. É da pessoa mesmo, não é nem do legado, é da pessoa. E ele teve umas homenagens tão bonitas que realmente ele é um maravilhoso. Merece, sim, viu? Um dia a gente vai chamar alguém aqui, ou a gente mesmo vai junto e vamos falar um pouco sobre ele. É, que em vida já deixou
sobre
legado.
Sobre outros cartunistas,
né?
Também, a gente, sim, pode, né, falar.
Sim, sim.
Quem quiser, mande aí também sugestões pra gente de cartunistas.
Conte-nos essas
histórias. Eu acho que é um universo muito bacana.
É um universo que as pessoas gostam muito, né? É, todos nós gostamos de cartoons, de coisas rápidas, né? Aquela imagem já me dizer, enfim. É muito legal, é uma imagem... É também um retrato de história, de um pensamento, de um contexto. Que o Kino Vá, né? Viveu bastante, né? A gente nem pode dizer que ele foi rápido, né? Ele viveu bastante.
Ele viveu bastante. Aí a gente vai vendo os outros, né? Que estão envelhecendo. Você fala, nossa, não, gente, não.
É isso. A gente venera, né, os que estão há muito tempo. E tem que também prestigiar os que estão chegando. Porque eles serão os próximos Laertes, né? Os próximos Quinos. Vão ser, nossa... todas essas, Glauco, né? Todos esses grandes
Exato.
Todos esses grandes
cartunistas. A Laerte fez uma homenagem para ele também, eu vi, bacana, muito bacana. O Maurício de Souza também fez uma
Sim.
homenagem para ele. Vários cartunistas, é isso que você
Vários.
falou mesmo. Foi muito bonito ver essas homenagens dessa forma.
É, e vamos aproveitar Mafalda, né? Vamos aproveitar agora, já que ele morreu, vamos reaproveitar a Mafalda e ressignificar, né? Botar ele nesses contextos que parece que é tão atual, parece que ele escreveu ontem algumas coisas da Mafalda. E vamos continuar prestigiando, né? Vai o Quino, fica Mafalda, essa linda,
Fica uma falda
essa
eterna
piquituca,
também.
essa piquituquinha.
Gracinha.
Essa gratinha que eu pego a bochechinha e mexo assim, ó, aperta, aperta. Ai, mas é isso
É que
então,
ele, o
né?
pessoal tá escutando, mas não vê você fazendo
Não
com
vê, não vê.
apertadinha na bochecha.
Apertadinho. Quem sabe um dia a gente faz uma live, né, Lu, e grava a live do Namarofa. Aí eles vão ver eu fazer um pituquinho assim na câmera. É, mas é isso, Lu. Vamos nessa, né? Vamos nos despedir desse povo, dizer que estaremos aí semana que vem e continuem aí dando suas devolutivas e se divertindo conosco, não é mesmo?
Sim, continuem conosco e amamos devolutivas, gente, amamos. O
Amamos.
primeiro eu já fiquei feliz que teve gente que ouviu e já me mandou aí umas devolutivas. E então mandem aí sugestões devolutivas, participem. Se não gostou também, não, deixa quieto.
Total, né? Só manda energias boas aqueles, né? Só manda energias boas, não manda energias. Total, né? Nossa, o cara que não aceita a crítica. Só manda energias boas, porque as ruins nós vamos transformar em, né? Mas é isso, gente. Então, olha, um beijo para todos, para todas, todos. A gente vai se falando e qualquer coisa, tamo aí no contatinho, é só ver no feed, certo?
Certo, é
É
nóis.
nóis, então tchau, tchau, gente. Até.
Tchau, tchau.